noite.
Muito bom dia, caros colegas. Vamos dar início à reunião. Temos hoje connosco o Sr. Presidente da ANAF e o Sr. Vice-Presidente da ANAF, um dos senhores Vice-Presidentes da ANAF, o Sr. Presidente Armando Vieira e o Sr. Vice-Presidente Cândido Moreira. Nesta reunião temos, portanto, o Presidente da ANAF e o Vice-Presidente da ANAF. É um pedido de audiência que foi formulado à Comissão pela Direção da ANAF, na sequência do 13º Congresso da ANAF, que se realizou em Portimão, e a Direção da ANAF, através do Sr. Presidente, requeriu esta audiência, fez este pedido de audiência no sentido de apresentar formalmente as conclusões do 13º Congresso da ANAF, que, como referi, se realizou em Portimão. Nós estabilizamos a seguinte metodologia: darei a palavra ao Sr. Presidente da ANAF para, durante 10, 15 minutos, ser as considerações que entender por convenientes, apresentar as conclusões, tal qual nos solicitou, nos requeriu. Depois darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares aqui representados na Comissão para, durante 3, 4 minutos, serem as considerações também que entenderem por convenientes. E depois o senhor, darei novamente a palavra ao senhor Vice-Presidente da ANAF para encerrar a reunião. Muito bem, estabilizada a metodologia, dava, sem mais delongas, desejando-lhe um bom ano, como é evidente, a palavra ao Sr. Presidente da ANAF. Tenha a bondade, Sr. Armando Vieira.
Bem, muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados, uma saudação especial neste novo ano para todos vós no plano pessoal e institucional. Que este ano, que se nos afigura difícil, nos engana todos, e que possa ser bem menos difícil do que aquilo que se perspectiva, e dizer-lhes que a ANAFRE, ao vir aqui apresentar as conclusões, como é seu dever, do nosso Congresso, está também convicta da importância da opinião e do pensamento dos senhoras e dos senhores deputados desta Comissão na perspectiva do avanço da reforma que está anunciada da diminuição do número de freguesias. Como puderam ter conhecimento, Sr. Presidente, por razões protocolares, não esteve presente, mas, enfim, gostaríamos bem que tivesse estado. Como puderam ter conhecimento, o nosso Congresso da ANAFRE decorreu no plano da participação, apesar de deslocalizado no Algarve. E já agora, porque ouvimos algumas críticas, porquê no Algarve? Não porque alguém tenha alguma coisa contra o Algarve, mas porque o Algarve está descentrado em termos de país, não é? Mas foi tão só o cumprimento de uma palavra dada. Nós tínhamos assumido o compromisso de que o Congresso seria em Portimão e cumprimos a palavra dada, então, à Senhora Presidente, Doutora Ana Figueiredo, Presidente da Junta de Portimão. Nesse congresso participaram 1.700 pessoas, sendo mais de cerca de 1.800 pessoas, sendo 1.300 congressistas delegados e cerca de 500 observadores. Como podem ver, por estes números, suscitou, apesar da deslocação que obrigou a muitas pessoas, suscitou o interesse, porque as freguesias na reforma do Estado era uma matéria de suprema importância para todas as freguesias do país. Houve momentos de grande... foram feitas e apresentadas 110 comunicações ao Congresso e apresentadas 17 moções e rejeitadas algumas, porque a mesa assim o entendeu fazer, tendo em vista o nosso dever institucional, o nosso dever institucional junto dos outros órgãos da administração pública em Portugal, nomeadamente do Governo, e também desta Assembleia da República. Como Vossas Excelências já saberão, foi fortemente contestada a reforma anunciada, contida nos critérios constantes e nos critérios constantes do chamado documento verde, nomeadamente naquilo que são os critérios quantitativos. Eu peço desculpa de não ter trazido as conclusões para distribuir a todos os senhores deputados, pedi ao senhor Presidente que o fizesse, mas nas conclusões daquele Congresso que foi, do ponto de vista da participação, da elevação das intervenções até àquele momento menos feliz, que foi a contestação ao senhor Ministro Miguel Relvas, foi um Congresso fortemente participado, que pôde, para quem esteve presente, demonstrar a força deste nível, tantas vezes ignorado, desconsiderado, desvalorizado, porventura considerado frágil, da administração pública em Portugal. Obviamente que individualmente considerado seremos a base do sistema e por isso mesmo também temos aquilo que é o apoio da população localmente considerado como dentro da fragilidade que tem para se afirmar como o alicerce do regime democrático e do sistema democrático em Portugal, mas obviamente quando estamos juntos poderemos demonstrar que temos a nossa e uma significativa força na sociedade portuguesa. Queremos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ser parte da solução nesta problemática. Não queremos, não somos, não fomos, não somos, não queremos ser parte do problema. Lamentamos que se tenha ido por aqui na necessidade de extinguir freguesias, tendo em conta as diretivas e as responsabilidades resultantes do memorando de entendimento com a Troika. Não sei se já noutras ocasiões o disse, mas nomeadamente nas audições parlamentares referiu, e não na comissão provavelmente, de que nós também fomos recebidos pela Troika. E na reunião que tivemos com a Troika, conjuntamente com a Associação Nacional de Municípios e o Governo de então, com o Sr. Secretário de Estado José Junqueiro, também um senhor deputado integrante desta comissão, em momento algum foi suscitada a necessidade de diminuir o número de freguesias em Portugal, nomeadamente, e é fácil de perceber, porque do ponto de vista do peso financeiro e das economias que daí resultem com a extinção, não tem qualquer significado esta medida. Estes foram os grandes motes do Congresso, foi a reflexão desenvolvida pelo conjunto variadíssimo de participantes que integram as forças políticas com peso no poder local, as quatro grandes forças políticas, mas também estiveram presentes elementos do Bloco de Esquerda, portanto estiveram presentes o PSD, o PS, o CDS-PP, o PCP, e também elementos do Bloco de Esquerda que participaram no Congresso. Posso dizer-vos que, em termos gerais, mesmo para aqueles partidos que mais, mesmo para aqueles eleitos locais que estão, que o foram pelas forças que sustentam o atual governo, a contestação foi também significativa. Não houve mesmo intervenções, com uma exceção de um ex-senhor deputado desta Casa, o Dr. João Prata, o nosso colega presidente da Junta de Freguesia na Guarda, que, enfim, dentro da liberdade democrática que tem, defendeu a reforma e foi contestadíssimo pelo Congresso. Foi apenas esse o congressista que tomou, convictamente, perspectivado na ideia de que a escala pode conferir dignidade às freguesias, ele que integra e que está presente num distrito como a Guarda, como sabem, será conjuntamente com Bragança os distritos que têm as freguesias com menor dimensão no país. Pelas conclusões, podem, senhores deputados, dizer desde logo que as freguesias rejeitam claramente a reforma administrativa proposta no documento verde. As freguesias
Entendem que o documento verde não preconiza um modelo adequado à realidade social portuguesa, nem garante ganhos de eficácia e eficiência para o poder local, nem respeita a vontade das populações. A ANAFRE e as freguesias entendem que o modelo de reforma do poder local deve obedecer ao princípio democrático da consulta popular e a escutar as populações. A ANAFRE e as freguesias querem ver clarificada a partilha das competências próprias e reforçado o seu elenco, através da conversão das competências delegadas em próprias das freguesias. Esta questão, para os senhores deputados menos familiarizados com as problemáticas do poder local, tem a ver que muitas freguesias desempenham competências delegadas pelos municípios. Mas, apesar de haver um protocolo, dois protocolos, aliás, celebrados com a Associação Nacional de Municípios, um de elencar as competências que podem ser objeto de delegação e outro de padronização dos respectivos custos, essas competências, nem todos os municípios usam esse formato, com prejuízo para as freguesias, com prejuízo para as suas populações. E estas competências, é bom dizê-lo aqui, não são competências que as freguesias queiram ver para além delas, ganhar outras competências. O que nós queremos é que seja identificado com rigor, identificadas com rigor, as competências que as freguesias comprovadamente desempenham melhor e a menor custo que os municípios. E há, do ponto de vista dessa listagem, há até um princípio de entendimento com a Associação Nacional de Municípios e reconhecido pela Associação Nacional de Municípios que esse conjunto de competências são melhor desempenhados pelas freguesias. A problemática está, e os senhores deputados terão a tarefa de resolver como é que se vai financiar essas competências. De onde sai o envelope financeiro para financiar essas competências? Os protocolos de delegação de competências, como são casuísticos, de utilização casuística, não conferem nenhuma durabilidade. O que a ANAFRE entende é que os protocolos de delegação de competências e contratualização de programas também que possa haver, quando existam, deverão ter caráter universal e vincular as partes para o mandato, pelo menos para o mandato. Entende a ANAFRE e as freguesias que o modelo eleitoral atual, quanto à constituição dos órgãos das freguesias, é adequado, necessitando apenas de alguns ajustes na constituição do órgão executivo. Isto do ponto de vista das freguesias, sem estarmos aqui a avaliar a lei eleitoral autárquica de que se fala. Como sabem, temos vários problemas ainda hoje pendentes sobre quem tem a legitimidade para indicar os elencos das freguesias devido a uma lacuna interpretativa da lei, da atual lei eleitoral, que nós desejamos ver esclarecida. As freguesias e a ANAFRE exigem que nada impeça os presidentes de junta, membros das assembleias municipais por inerência, de participar em todas as votações naquele órgão como membros de pleno direito. Quero dizer-vos que isto é uma mudança significativa no posicionamento da direção da ANAFRE, que fica agora obrigada por esta determinação do Congresso a mudar a sua atitude. Nós tínhamos já transmitido a esta Comissão e aos diversos grupos parlamentares que aceitaríamos estar ou não estar, tucur, nas Assembleias Municipais. Isto é, defenderíamos até a constituição de um órgão de consulta entre os executivos do município e da freguesia, que nos pareceria razoável do ponto de vista dos resultados e da eficiência no desempenho da função. O Congresso entende que as freguesias não devem sair das Assembleias Municipais. Estamos vinculados a este princípio, é aquilo que vimos aqui afirmar. A ANAFRE pugnará pelo cumprimento rigoroso da Lei das Finanças Locais, garantida em simultâneo que seja integralmente cumprida a Lei 1196 de 18 de Abril. A Lei das Finanças Locais, como sabem, foi a da Lei 2 de 2007, não tem sido respeitada. É o terceiro ou quarto orçamento do Estado em que são desvalorizados, não são respeitados os direitos das freguesias em função da lei das finanças locais, e obviamente que, assim sendo, é entendimento do Congresso da ANAFRE e da direção da ANAFRE de que a lei das finanças locais morreu. É preciso produzir uma nova lei das finanças locais que seja claramente e rigorosamente cumprida. Só para percebermos, no Orçamento de Estado para este ano, se eu não me engano no número, foram subtraídos às freguesias 28 milhões de euros do seu fundo de financiamento, o que é intolerável para este nível de poder local, em que uma variação negativa, pouco significativa que possa ser, dada a nossa proverbial situação de indigência do plano financeiro, significa bastante. A Lei 1196 é a lei que tem a ver com o estatuto dos eleitos locais no plano do regime de permanência a tempo inteiro ou ao meio tempo. Obviamente, com esta revisão da lei eleitoral autárquica, com estas novas competências, obviamente que desejamos ver respeitadas os direitos das freguesias, como sabem, são sensivelmente 10% das freguesias que exercem a função, os eleitos exercem a função em regime de permanência a tempo inteiro ou ao meio tempo, suportado pelo Orçamento de Estado. Apenas 10%, 429 freguesias, para ser mais rigoroso, nem chega bem a 10%. A ANAF empenhar-se-á na proposta de alteração legislativa que ordena a restituição do IVA suportado pelas freguesias nos serviços sociais que presta às populações, à semelhança do regime para as IPSS e comunidades religiosas, prestando eminentemente um trabalho de apoio social cada vez mais suscitado pelas populações, pelos nossos cidadãos mais fragilizados. Não é compreensível que as freguesias, deste ponto de vista, sejam desconsideradas face às IPSS e às comunidades religiosas. A ANAF promoverá a clarificação e abolição das normas do Orçamento de Estado que determinam a retenção das verbas do Fundo de Financiamento das Freguesias e de algumas freguesias para o Serviço Nacional de Saúde, o que tem provocado para algumas freguesias verdadeiras hecatombes no plano financeiro face às suas responsabilidades. Muitas freguesias não têm, umas por descuido, também temos que admitir, outras por incapacidade financeira, não celebraram aqueles acordos com o ADSE para a sustentabilidade do sistema quando algum dos seus trabalhadores tem um acidente, tem uma doença mais prolongada e precisa de uma intervenção cirúrgica mais significativa. A ANAF garantirá a dignificação do mandato dos titulares dos órgãos de freguesia, promovendo a revisão dos cargos face às novas competências atribuídas às freguesias. O 10º Congresso Nacional da ANAF, como podem ver, admitiu e debateu 17 documentos versando matérias diversas da vida política das freguesias, cujo teor vai merecer acolhimento no seio da ANAF. Portanto, estas são as grandes decisões do Congresso da ANAF, que assentam e que resulta também, e que é o culminar de um processo intensíssimo de debate da reforma do poder local, nomeadamente da diminuição do número de freguesias, nos quais participámos em larguíssimas de dezenas de debates em todo o território nacional, e que estão aqui pessoas que também participaram em muitos desses debates e que não corremos o risco de ser desmentidos, foi fortemente contestado em todo o país e por todos e por eleitos de todas as forças políticas portuguesas. Por agora, disse o Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos trazer aqui as conclusões do Congresso. Eu agora, tal como está estabelecido, dava a palavra, em primeiro lugar, ao PSD. O nosso colega Carlos Abreu Amorim vai usar da palavra. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e todos os membros da Comissão e desejar a todos os colegas um bom ano. Cumprimentos que, obviamente, são extensíveis ao Sr. Presidente da ANAFRE e ao Sr. Vice-Presidente da ANAFRE e, inclusivamente, os votos de um feliz 2012. Estive a ouvir com atenção aquilo que o Sr. Presidente da ANAFRE nos trouxe aqui, as conclusões do 13º Congresso, e tenho algumas questões a fazer-lhe, a primeira das quais, aliás, não é uma questão, é uma observação. Eu julgo que há aqui, mas enfim, isso faria parte do próprio debate, mas penso que seria incorreto a minha parte, antes de fazer as questões, não contextualizar, acho que há aqui um equívoco de base, porque o documento que nos foi agora aqui apresentado e as palavras que o Sr. Presidente aqui proferiu, dizem que há uma rejeição do chamado documento verde para a reforma administrativa, mas ao mesmo tempo uma premissa de admissibilidade da reforma. Disse inclusivamente o Sr. Presidente que quer ser uma, ou pelo menos, se não disse estas palavras, deu o significado, julgo ter sido este, que a ANAFRE quer ser uma peça fundamental nessa mesma reforma. Acontece que, como já foi dito diversas vezes, o documento verde é uma proposta para debate e quando se rejeita a proposta para debate, está-se a rejeitar a própria lógica da discussão democrática, isto é, está-se a rejeitar o próprio debate, porque ou se rejeita este modelo e se apresenta uma alternativa coerente e integral, ou se a rejeição, por sua vez, como parece ser, é global e total, então está-se a rejeitar o próprio debate. Ou seja, está-se a dizer que não há reforma, ao mesmo tempo que se diz que sim há reforma. Portanto, parece-me haver aqui uma incoerência de base e também um equívoco acerca daquilo que é o documento verde, embora, obviamente, não tenha sido a ANAFRE o único ator, digamos assim, político, não partidário, mas político, a cair neste equívoco. Em relação a estas conclusões, eu tenho três dúvidas que gostaria de colocar. Em primeiro lugar, no ponto 3, não estão numerados, mas pelo número, no ponto 3 das conclusões, refere-se à exigência da ANAFRE, passo a citar, que a reforma deve obedecer ao princípio democrático da consulta popular e auscultar as populações. Eu queria que o Sr. Presidente, se fosse possível, clarificasse este ponto. Como é que esta consulta popular e esta auscultação deverá ser feita? Através de referendo nacional? Através de referendo local? O referendo local, a lei do referendo local é uma daquelas que terá que ser objeto de uma revisão, já que o referendo local em Portugal existe para encaixilhar. Nós tivemos cerca de 70 e algumas propostas que entraram no Tribunal Constitucional e esse outro Tribunal admitiu 3, julgo saber, e portanto não me parece que seja um instrumento viável para consultar o que quer que seja. E portanto, para que a reforma fosse objeto de referendo local, teria primeiro que haver reforma, isto é, desde logo a reforma da lei do referendo local. Para referendo nacional, penso que o localismo, que é a própria essência da existência das freguesias, impediria que se pudesse apresentar uma proposta global, nacional, quando estão em causa 4.259 freguesias e 308 concelhos. E, portanto, eu não percebo muito bem o que é que se quer dizer com este ponto, com a consulta popular e a auscultação das populações, para além daquilo que já está referido no próprio documento verde, que é a pronúncia e todo o processo ser feito de forma ascendente e todo o processo passar, portanto, pelas assembleias municipais, onde as freguesias, designadamente os seus presidentes, têm representação por imperativo constitucional. A segunda dúvida diz respeito ao ponto 5, e que fala-se em, aí nesse ponto 5, nos protocolos de delegação e contratualização de competências, referindo-se que eles devem ter caráter universal. Estou a citar. A minha pergunta é a seguinte: a ANAFRE assume, então, nas suas conclusões e como guia de orientação para uma futura reforma em que a ANAFRE, em princípio, estará de acordo, mas que nós não sabemos qual é, a ANAFRE assume que todas as freguesias devem ter uma lógica, digamos assim, igualitária e homogénea de competências ao nível, não das competências legais, mas das competências contratualizadas e objeto de protocolo. Ou seja, a ANAFRE é contra, estou a perguntar, a distinção competencial entre freguesias situadas no meio da Serra da Estrela ou numa zona urbana de Lisboa, competências entre freguesias numa zona industrial, numa zona turística, etc, etc, etc. A ANAFRE quer que todas as freguesias de Portugal, como resultado de uma futura reforma, tenham exatamente o mesmo figurino competencial. A minha pergunta é se é assim ou se não é assim. Por último, gostaria também de um outro esclarecimento no último ponto das conclusões, onde se diz que a ANAFRE garantirá a dignificação do mandato promovendo a revisão dos cargos face às novas competências a atribuir às freguesias. Eu confesso-lhe, Sr. Presidente Armando Vieira e Sr. Vice-Presidente, eu não percebo muito bem o que é que se quer a ANAF significar com esta expressão revisão dos cargos e, nesse sentido, solicitava um esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Idália Serrão, do Partido Socialista. Fazíamos aqui só um compasso de espera para o Sr. Presidente a ouvir. Muito bem. Senhora Deputada Idália Serrão, do Partido Socialista, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Presidente, caros colegas, desejo-vos neste recomeço de trabalhos um bom ano e queria desejar ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da ANAFRE também votos de bom ano. Aliás, senhores Presidentes de Junta, bem-vindos a esta casa. Não é a mim que me compete fazê-lo, mas enquanto deputada da Nação tenho um grande orgulho em poder partilhar estes breves momentos convosco. Senhor Presidente, para nós é inequívoco que a Constituição da República Portuguesa, em 76, tinha um propósito muito grande, que era consagrar por via do poder local a participação do povo como uma base territorial democrática. E, efetivamente, ao longo destes anos de democracia, nós temos visto nas juntas de freguesia representantes de proximidade do povo, que no fundo trazem a voz do povo aos diferentes órgãos e que também são quem está mais próximo das populações. Muitas vezes tenho achado, porque tive no início da minha, enfim, da minha atividade política ativa, de política ativa, tive a sorte de ser Presidente de Junta, mas muitas vezes tenho achado que é extremamente demagógico dizer-se que quem passa por vários cargos executivos devia ter sido Presidente de Junta. Em face desta reforma que é proposta pelo Governo, reforma da administração local, em face desta postura perante as freguesias, eu chego à conclusão que deixo cada vez mais de achar que é demagógico quando dizem que para se ocupar diferentes cargos executivos se deveria ter passado por uma junta de freguesia. De facto, é completamente diferente pôr as mãos na massa e os senhores que são presidentes de junta há muitos anos e que foram muito mais anos do que aquilo que eu fui, saberão exatamente daquilo que eu falo, porque o presidente de junta é quem está 24 horas por dia, dia e noite, junto das populações, é quem resolve muitas vezes problemas que a nós nem nos passam pela cabeça e que não é demagógico falar neles, é quem leva as pessoas ao médico, é quem acorda as desavenças em casa, é quem ajuda a preencher o IRS, é quem ajuda e encaminha a pagar a água e a luz e muitas coisas. No fundo, hoje a Junta de Freguesia e o Presidente de Junta é o elo de ligação entre as populações e o Poder Central. E se assim não o é nas grandes áreas metropolitanas ou nos centros urbanos, nas freguesias rurais, é o cada vez mais. E por isso, Sr. Presidente da ANAFRE, a posição do Partido Socialista tem sido muito clara. Nós concordamos que deve ser levada a efeito uma reforma que aperfeiçoa aquela que é a capacidade de intervenção das juntas de freguesia, que torne mais efetiva a sua eficiência, mas também a eficácia do trabalho que é feito pelos autarcas, mas também lhe digo, Sr. Presidente, que o número de 4.259 freguesias é demasiado apetecível e faz, diria, enfim, de uma forma muito simples, que faz um brilharete. Epá, vamos mexer em 4.259 freguesias, portanto isto está aqui muito pano para mangas, mas também me deixo dizer-lhe que considero que pegaram no elo mais fraco de toda esta cadeia do poder local, porque mais o Governo pegou no elo mais fraco do poder local. Nas juntas de freguesia. Na forma como é feito o governo da maioria de direita. Isso não tenho quaisquer dúvidas. Porque o senhor Presidente da ANAF, isto é ótimo, é fantástico falar e ter tanta contestação desse lado. Quer dizer que se sentem incomodados. Bem-vindos, meus senhores, caros colegas. Mas aquilo que vos dizia é que, obviamente, o Sr. Presidente da ANAF já teve aqui a oportunidade de dizer que o Sr. Secretário de Estado do Governo do Partido Socialista, neste momento deputado José Junqueiro, que consultou a ANAF a quando daquelas que foram as conversações para a assinatura do protocolo do memorando de entendimento para a ajuda externa a Portugal. No entanto, aquilo que eu considero é que cada vez mais se usam as freguesias e se podiam usar outros órgãos, porque, Sr. Presidente, uma das questões que lhe queria deixar, e termino já, Sr. Presidente, pedia que tivesse aqui alguma consideração, tal como teve com o meu colega do PSD, mas aquilo que lhe pedia, Sr. Presidente da ANAFRE, era que nos dissesse, por exemplo, qual é o desvio em termos orçamentais e qual é a dívida e o peso da dívida das juntas de freguesia no orçamento de Estado. É importante que as pessoas saibam. O número de 4.259 freguesias para uma reforma é muito, mas é importante que as pessoas saibam quanto é que as freguesias pesam no déficit público. Outra questão que lhe queria deixar, Sr. Presidente, e dizendo que nós não concordamos com esta divisão a régua e esquadro, e há pouco o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim falava numa rejeição do documento verde, eu entendo que a vossa rejeição é dos critérios territoriais que estão na base desta reforma, que dependem do número de habitantes e da distância à sede de concelho, que produzem algumas aberrações que são inconciliáveis. Portanto, eu gostaria de saber, Sr. Presidente, qual é a vossa posição em relação a estes critérios, qual é a proposta que a ANAFRE tem para nos apresentar. É muito importante que nós a possamos saber nesta casa. E, por outro lado, e por último, Sr. Presidente, e vou já concluir, se tem havido abertura por parte do Governo para fazer um trabalho efetivo com a ANAFRE. Ou seja, não apenas demonstrar capacidade de diálogo, mas para trabalhar, porque nós sabemos que é nas assembleias de freguesia que se começam a discutir estas questões, que são as assembleias municipais que as devem desenvolver e fazer chegar ao Governo, mas tem que haver, da parte do Governo, abertura e disponibilidade para que possa aceitar e trabalhar todas estas propostas que devem ser feitas pela ANAFRE, que é o órgão legítimo de representação das freguesias em Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados, desejar-lhes também um bom ano, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE e o Sr. Vice-Presidente, e também é dizer que é sempre com gosto que esta Comissão recebe a ANAFRE, recebe os seus representantes, pelos quais tem imenso respeito, quer por aqueles que exercem os cargos localmente, quer por aqueles que os representam, nomeadamente na direção desta associação. No entanto, nós, como sempre, somos claros e frontais relativamente às posições que vamos assumindo e relativamente às posições que os outros vão assumindo. E gostaria de lhe dizer claramente, e nesta comissão, que esperava um bocadinho mais do Sr. Presidente relativamente àquilo que considerou como um momento menos feliz no último congresso da ANAFRE. Eu não consideraria aquele momento como um momento menos feliz, mas consideraria exatamente como um momento infeliz para a instituição, para os representantes e para todos os autarcas de freguesia que se não revêem naquela forma de protesto relativamente a uma reforma que está a ser levada a cabo por este Governo, com o lançamento de um documento de discussão, e é isso que tem sido tratado e que tem sido pedido a colaboração de todas as entidades, nomeadamente da ANAFRE. Também gostaria de dizer que, em relação à intervenção do Partido Socialista, que começa por dizer que a posição do PS é muito clara em relação a esta questão da reorganização ou da reforma da administração local, nomeadamente a questão da reorganização administrativa do território, e sinceramente, será culpa minha, mas eu ainda não vi nenhuma posição clara relativamente a isto. A posição é, em primeiro tudo, rejeitar aquilo que inicialmente assinaram, aonde ainda aqui foi confirmado pelo Sr. Presidente que está esteve presente numa reunião com os representantes da Troika, onde estava o ex-secretário de Estado da Administração Local e membro desta comissão, que é pena que não esteja aqui, até para receber aqueles sobre os quais teve um relacionamento, ou com os quais teve um relacionamento muito próximo durante o tempo em que exerceu o mandato, mas de qualquer das formas, então depois houve uma falta de coerência relativamente à posição que o próprio secretário de Estado e o Governo subscreveu no memorando da Troika, porque o que lá diz claramente, e se lermos ipsis verbis, é que a reforma tem como objetivo a redução significativa destas entidades. Se o Sr. Presidente me disser e se afirmar que isso também teria como objetivo, naquilo que seriam os pressupostos da Troika, ir um pouco mais longe no que toca aos municípios, eu aí sou capaz de estar de acordo com o Sr. Presidente. Agora, dizer que também esta reforma não tinha como objetivo a redução do número de freguesias, então o Sr. Presidente assistiu a uma reunião em que o Sr. Secretário de Estado, pelos vistos, terá partilhado dessa opinião, mas depois subscreveu, através do próprio Governo, algo completamente diferente daquilo que ficou acordado, porque o que lá dizem é rigorosamente isto. E por isso, quando falam em reforma de réguas-quadro, quando nós verificamos por essas assembleias municipais, estou a dar um exemplo, porque é um exemplo que todos, e é do meu distrito, que é o caso de Barcelos, que é o maior concelho do país, em número de freguesias, tem 89 freguesias, onde o Partido Socialista apresentou uma proposta, uma moção de rejeição à discussão do documento verde. E o mesmo acaba por acontecer com as conclusões da ANAFRE, que também, a meu ver, são algo contraditórias em alguns pontos que já foram aqui levantados pelo deputado Carlos Abreu Amorim, mas eu gostaria também só de reforçar relativamente à questão dos protocolos de delegação e contratualização de competências, quando existam, deverão ter caráter universal e vincular as partes para todo o mandato. Repare, há municípios, julgo eu, cerca de 2 mil, que têm menos de 25 mil euros anuais de verba, se conseguem ter e exercer o mesmo tipo de competências. E já agora, o que é que o Sr. Presidente da ANAFRE pensa relativamente às competências que são atribuídas no projeto de lei que deu entrada na Assembleia da República relativamente à questão concreta da reforma em Lisboa, porque lá já estão plasmadas essas reformas que devem ser, ter esse caráter universal, exatamente como têm para o caso concreto de Lisboa. E só mesmo para terminar, também me parece que há aqui alguma contradição no último ponto, quando diz, termina e passa a citar, face às novas competências a atribuir às freguesias, o que significa que a ANAFRE entende que esta reforma vai trazer novas competências para as freguesias e, por isso, admite, está, a meu ver, é entendimento da própria ANAFRE que há uma reforma que tem que ser feita e que as freguesias devem ser dotadas de novas competências. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permitir, uma interpelação à mesa, se não se importar, Sr. Presidente. Exatamente. Relativa à condição dos trabalhos, queria pedir ao Sr. Presidente se poderia distribuir ao Sr. Presidente da ANAFRE dois documentos. O primeiro é a página 42 do programa eleitoral do Partido Socialista, que sustentou a eleição, entre outros, da Sra. Deputada Idália Serrão, e a página 16 do memorando de entendimento assinado pelo Governo à época do Partido Socialista e a chamada Troika, onde se diz especificamente que o Governo, presumo que o Partido Socialista que assinou este documento pensava que era o seu Governo, desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número dessas entidades.
Colegas, desculpe lá, eu dei a palavra ao Sr. Deputado para apresentar à mesa um documento documentos, tenha a bondade, estão entregues, estão
distribuídos. É isso? Posso terminar?
Sim, mas não é para fazer uma intervenção.
Não, claro que não.
Sr. Deputado, é que eu não posso ser tolerante nestes termos, senão temos aqui outro debate.
Eu vou terminar o pedido de distribuição de documentos, pedindo só ao Sr. Presidente que os faça chegar ao Sr. Presidente da ANAFRE para que possa, na sua resposta à Sra. Deputada Idália Serrão, ter em consideração esta contradição nos termos e na assinatura do próprio
Serão entregues. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, dou a palavra ao Sr. Deputado, ao colegas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP. Ah, não? Tenho aqui Paulo Sá. Então é a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE e o Sr. Vice-Presidente que hoje estão aqui connosco e que nos vieram trazer as conclusões do Congresso da ANAFRE. Congresso esse que é o órgão máximo desta entidade, da ANAFRE, que tem de facto de um grande valor e de uma grande importância aquelas que são as decisões e as conclusões e aquilo que defendem os presidentes de junta e os autarcas de freguesia. Eu queria fazer uma referência porque neste ano, o novo ano, que normalmente desejamos sempre um novo ano para toda a gente e nós também, mas nós entendemos e o que iremos ter certamente no ano 2012 é um ano mais difícil para todos, para os trabalhadores, para o povo, mas um ano também muito difícil para o poder local. Já troquei de microfone, mas parece que continua... Como estava a dizer, este não vai ser, 2012, não vai ser certamente o ano fácil para o poder local e, na nossa perspectiva, a concretizar-se as propostas do Governo, a concretizar-se a implementação do documento verde, o que nós vamos ter é, de facto, vai ser um ano que vai ser marcado, se isto for implementado, vai ser o ano da extinção das freguesias e vai ser o ano da destruição do poder local democrático. Por isso, para 2012, ir avante estas propostas do Governo não nos afigura nada de positivo, nem para o poder local, nem para as populações.
Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas eu acho que vamos ter de fazer aqui... Não liguem os microfones, desliguem. São eles que estão a ligar. Carlos, desliga aí. Temos aqui um problema... Colegas, temos aqui um problema técnico que não vale a pena estarmos armados em...
Eu tenho. Agora acho que sou o único que tenho, não? Pronto, agora sou o único que tenho pipa. Ninguém... Mas eu, como sou democrata, deixo falar toda esta.
Fala. Fala aqui certo. Parece que ainda está com ruído.
Muito bem, colegas, parece que já temos condições. Dou novamente a palavra à senhora deputada Paula Santos, do PCP, para concluir a sua intervenção, como é evidente. Ou para iniciar, quase.
Senhor Presidente, ainda
tenha à vontade, Paula. Tenha à vontade, dentro do tempo.
Senhor Presidente, então, retomando, não voltando a repetir as saudações, mas só para referir que este ano, 2012, para nós entendemos que vai ser um ano muito difícil para o poder local. E eu estava a dizer que a concretizar-se o documento verde, a concretizar-se este conjunto de propostas, pode ser de facto o ano da destruição, da subversão e também da extinção de milhares de freguesias, porque é isto que configura de milhares de freguesias do nosso país. Por isso, em 2012, a concretizar-se e implementar-se estes objetivos, vai certamente criar mais dificuldades e vai certamente não dar resposta às necessidades da população. Eu queria, em relação, nós ouvimos com muita atenção e iremos também ver com muita atenção os documentos deixados pela ANAFRE, com as conclusões do Congresso da ANAFRE. Permita-nos que saúde, de facto, foi um Congresso com uma elevada participação, foi um Congresso em que possamos... Podemos dizer em que houve, de facto, uma grande consensualidade das posições tomadas por parte dos eleitos das freguesias e que ficou bastante clara a posição da ANAFRE em relação a esta proposta do Governo. A ANAFRE e os eleitos de freguesia rejeitam estas propostas e rejeitam este documento verde. Só ainda o Governo, o PSD e o CDS, é que não quiseram ver qual é que é a posição por parte da ANAFRE. E não quiseram ver, como também parece que não a querem ter em conta, porque o Governo, o PSD e o CDS dizem que este é um documento, é uma proposta que está em discussão, que está em debate, de grande promoção do diálogo, mas até o Sr. Deputado, no ano passado, quando confrontado com as conclusões do Congresso da ANAFRE, referiu aqui no plenário que, na sua opinião, tinham sido um erro, não é? Ou seja, as posições são boas quando vão ao encontro das posições do PSD e do CDS, quando são contraditórias, já não são boas posições porque não vão ao encontro das vossas opiniões. E isto, se é este o entendimento de democracia por parte do PSD e do CDS, então, de facto, estamos muito mal em termos de democracia no nosso país. O que nós entendemos, e quando valorizamos também as posições, porque, de facto, foram decididas por parte dos autarcas de freguesia, porque elas revelam aquilo que é, não só a posição, mas o sentimento por parte das populações. E nenhuma reforma pode ser imposta, não pode ser imposto nenhuma extinção de nenhuma freguesia, nem nenhum órgão de poder local que vai de cima para baixo. Ela tem que partir por parte da vontade das populações, mas o que os senhores querem impor não é uma discussão das propostas, dos critérios em si, mas é como é que se implementa. Da freguesia A vai-se juntar com a freguesia B, ou a freguesia A junta-se com a freguesia C. Não querem entender a necessidade na freguesia A das populações entenderem que faz todo o sentido aquela freguesia continuar a existir. E isso os senhores não querem colocar nesta discussão, porque efetivamente assumiram um compromisso, e aqui é verdade, o compromisso que foi assumido do PSD, do CDS e do PS, que estes três partidos assinaram o Pacto de Agressão, e estava lá escrito, clarificado, que uma das medidas seria a redução significativa de autarquias. Era isto que está lá colocado. E esta também, mais um dos motivos para que nós rejeitamos esse mesmo pacto de agressão. No nosso entendimento, a extinção de freguesias não vai resolver nenhum problema do país, muito pelo contrário. Não é preciso extinguir freguesias para haver mais eficiência e mais eficácia. Há muito tempo que tem sido colocado por parte dos autarcas de freguesia e por parte das freguesias a necessidade da dignificação das freguesias. E para isso ser feito não é preciso extingui-las. Pode ser feito com a atual reorganização administrativa que nós temos a nível das freguesias, porque fala-se de dignificação, mas ano após ano continuam a cortar no orçamento do Estado para as freguesias, quando a gente sabe que aquilo que pesa as freguesias no orçamento do Estado, das transferências do orçamento do Estado para as freguesias, aquilo que pesa, quando todos nós sabemos que é um peso que não tem significado face à dimensão do orçamento do Estado. Como também não é preciso extinguir freguesias para que as freguesias possam ter mais competências e que possam prestar ainda um melhor serviço à população. população, porque a verdade é que se fala, e também os partidos da direita, o PSD, o CDS, que têm suportado o governo, que suportam o governo, o atual governo, desta necessidade de dignificação, valoriza-se muito as freguesias, valoriza-se muito aquilo que tem sido o trabalho desempenhado pelos autarcas de freguesia, então, pois, qual é que é a solução? Então, isto é tão bom, mas vamos extinguir. Não faz nenhum sentido. É um contrassenso e que vai ao encontro do verdadeiro objetivo, que é atacar o regime democrático e que é empobrecer, Sr. Presidente, vou-me caminhar para terminar, que é empobrecer efetivamente a nossa democracia e limitar a participação das populações, como também diminuir a capacidade de resposta, diminuir a capacidade de intervenção para resolver o problema das populações. Nós entendemos que nenhuma reorganização administrativa pode ser feita como está proposto, com critérios de régua quadro, sem atender aquilo que são as necessidades das populações, sem atender à sua opinião e sem atender também àquilo que são, neste caso, também as conclusões do Congresso da ANAF. De certa forma, pedia que, por parte da ANAFRE, pudessem comentar ou pudessem desenvolver um pouco mais daquilo que têm sido os contactos do Governo com a ANAFRE, se já houve preocupação por parte do Governo em relação a em conhecer as conclusões da ANAFRE e se foi dado algum sinal, se vão ter ou não em conta essas mesmas as conclusões, porque se falem de algo, se falem ouvir, então têm que ouvir e têm que ter em conta aquilo que foi decidido por parte dos autarcas de freguesia neste Congresso.
Muito obrigado.
Senhor Presidente.
Senhora Deputada Paula Santos, também para uma interpelação à mesa.
Sim, Senhor Presidente, sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada. Eu queria pedir aos serviços se distribuíam as páginas 19 a 25 do documento verde, e nomeadamente a página 24, onde está a proposta de matriz, com os critérios base para a reforma territorial, e para poder ser comparada com o programa do Partido Socialista, que foi já distribuído a pedido do Sr. Deputado do PSD, porque a posição do PS é muito clara, nós concordamos com a reforma, mas estes critérios são da exclusiva responsabilidade da maioria de direita, dos partidos da maioria de direita, do PSD e do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Serão distribuídos. Bom, meus caros colegas, vamos continuar a ouvir a posição dos diversos partidos ou as considerações dos diversos partidos sobre a comunicação aqui do Sr. Presidente da ANAF e dava agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE, em nome do Bloco de Esquerda, e queria-lhes transmitir que o Bloco de Esquerda acompanha a posição da ANAFRE e posiciona-se contra a extinção de freguesias, contra os critérios que são apontados no Livro Verde, e valoriza muito a capacidade de consulta popular e de referendo popular naquilo que pode vir a ser a extinção de algumas freguesias, se esse for o desejo das populações. Ou seja, não achamos que tudo tem de ficar exatamente como está. Percebemos que, em alguns casos, pode ter sentido distinguir as freguesias, mas esse é um processo que só pode ser feito e que só tem sentido ser feito se as populações locais assim o desejarem. E, portanto, não pode ser feito de outra maneira que não através da auscultação das populações locais. E, dito isto, dizer também que os critérios que são apontados no Livro Verde, que são a dimensão e a proximidade do centro do município das freguesias, não nos parecem de todo os critérios, não parece que sejam os critérios centrais. Há toda uma lógica daquilo que é o serviço público e daquilo que é uma lógica democrática que tem de ser pensada quando se pensam as freguesias. E, portanto, reafirmando o princípio de que a extinção de freguesias não tem sentido, a menos que por desejo das populações e com consulta às populações, esse debate, para além disso, não pode ser feito só com base no número de habitantes ou a distância à sede do município, como está na proposta do Governo. Há toda uma lógica que tem a ver com uma lógica de serviços públicos, de presença do Estado, da proximidade democrática que tem de estar em cima da mesa neste debate e que é extraordinariamente importante. É preciso compreender que, por um lado, no interior, muito especificamente no interior de Portugal, mas também não esquecer as periferias das zonas urbanas, que às vezes acabam por estar tão excluídas daqueles que são os serviços públicos e a representação, como as zonas do interior, pensar pensar o que é a lógica dos serviços públicos e pensar o que é a lógica da proximidade da representação política e da proximidade democrática é essencial em todo este processo. Na verdade, o que nós temos assistido é que, por um lado, as juntas de freguesia estão numa asfixia financeira que lhes retira a capacidade de atuação, que é essencial em todos os momentos, e no momento de profunda crise social que vivemos, é particularmente importante essa capacidade das juntas de freguesia de atuar. E, por outro lado, também temos vindo a assistir a opções de PS, PSD, CDS. Eu não vou entrar em discussão sobre qual é que prometeu cortar mais freguesias mais depressa, porque não nos interessa absolutamente nada essa discussão. Também perceber que o que tem acontecido é que têm sido encerradas escolas, postos médicos, GNR, ou seja, tudo aquilo que era a presença do Estado, tanto do ponto de vista simbólico como do ponto de vista dos serviços que eram prestados, tem vindo a ser cortado de uma forma extraordinária às populações, de uma forma irresponsável. E a presença das juntas de freguesia é uma presença tanto simbólica como material de apoio, claro, às populações e que tem de lá estar. E para lá do serviço que o Estado presta, é também, do ponto de vista democrático, extraordinariamente importante, porque nós precisamos muito da participação democrática, e se não há poder de proximidade, com participação democrática de proximidade, temos que, na realidade, as populações se sentem cada vez mais distantes do que é a decisão política, e, portanto, temos cada vez mais um afastamento, cada vez mais a incapacidade das populações terem voz e definirem a sua própria vida, que essa é a base da democracia. E, portanto, quando atacamos esta capacidade de proximidade, de representação local, estamos a atacar também a democracia. Dizer também que depois toda esta pressa, toda esta necessidade em extinguir freguesias, nos parece ainda por cima, só pode ser justificada por um grande exercício demagógico. O número de freguesias é grande, 4.259, é um número grande de se dizer, mas o peso no orçamento de Estado é 0,13%. O peso no orçamento de Estado é 0,13% do orçamento de Estado. Portanto, é extraordinariamente baixo, é inaceitavelmente baixo. E, portanto, estamos a caminhar numa direção perigosíssima e que não tem justificação nenhuma, a não ser a pura demagogia de fazer de conta que se fazem reformas, quando na realidade o que se está é a atacar a democracia. Gostaria de lhes colocar duas perguntas. Uma pergunta foi já colocada, repito-a. Gostaríamos de saber como é que tem sido a relação e o diálogo entre a ANAFRE e o Governo e o que tem saído. A outra pergunta é: o Bloco de Esquerda considera que a auscultação das populações é extraordinariamente importante para perceber se há freguesias que terá sentido eventualmente serem extintas ou não. O referendo é uma possibilidade, existem outras possibilidades. Pensar se para lá do referendo local há outras possibilidades de auscultação das populações que a ANAFRE também tenha pensado e que também penso que possam ter sentido neste âmbito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Portanto, está assim executada a intervenção dos partidos. E dava a palavra agora ao Sr. Presidente Armando Vieira, da ANAF, para, digamos, as considerações que entender por convenientes, atentas a reflexões também aqui feitas pelos diversos partidos políticos. Tenha a bondade, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, nós, na verdade, não apresentámos, e várias vezes ouvi referido, nunca apresentámos nenhuma contraproposta, porque ainda não conhecemos a proposta formal da reforma. A proposta de base nós contestámos. E contestámos, nomeadamente, nos critérios quantitativos. Vossa Excelência sabe bem isso. E debatemos isso em todo o país de forma intensíssima e temos hoje a convicção profunda de que a população, até a classe política em geral, concorda connosco quanto a esta matéria. Os critérios quantitativos não podem ser a base desta reforma. Podem e devem ser, a haver reforma, os critérios qualitativos. Vossa Excelência sabe bem o que pensamos sobre isso. Aguardamos pela apresentação da proposta de lei para que possamos sobre ela tomar posição, tendo que temos estas conclusões que dizem tudo quanto à ANAFRE. Quanto à forma de escutar as populações, uma questão que foi levantada aqui por vários senhores deputados, nós entendemos que temos a legitimidade que resulta das assembleias de freguesia e as assembleias municipais. E esta é a forma
Poderia haver, como o Sr. Presidente disse bem, o referendo local também faria sentido. Vossa Excelência disse que teria que haver alterações substantivas. Penso que não é necessário, uma vez que as Assembleias, aliás, posso dizer, como há tempos referimos, que temos grossíssimos dossiês com pronúncias resultantes de debates nas Assembleias de Freguesia e Assembleias Municipais, que porventura entenderam levar essa matéria a debate e já se pronunciaram. Temos grossíssimos dossiês com despachos, com atas de despachos de Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia quanto a esta matéria. Esta parecer-nos-á, portanto, a forma mais rápida e democrática de levar todas e cada uma das freguesias a pronunciarem-se sobre esta questão e, obviamente, todos os concelhos. As Assembleias de Freguesia e Assembleias Municipais. É o que está. Muito bem, muito bem. Não, muito, mas que seja vinculativo. Mas é, o problema é que não, nós, não conhecendo a proposta de lei, houve a agitação que Vossa Excelência, Senhor Deputado, conhece bem, no país, à volta deste tema, e houve muitas Assembleias de Freguesia e Assembleias Municipais para debater em exclusividade este assunto e que já se pronunciaram e fizeram-nos chegar as respectivas atas. Quanto ao protocolo de competências, ele terá que ser universal no plano dos municípios, porque se trata dos municípios e do município para as freguesias, tendo em conta que se trata de delegar competências que são do município. Logo, o que nós não vimos bem, e é uma... Enfim, nem sempre corre bem, nós conhecemos muitos casos, poderíamos estar aqui a falar horas desta questão, porque há municípios que são excelentes nesta problemática de ligação com as suas freguesias. Há excelentes municípios com excelentes exemplos de articulação das competências com as freguesias, baseada numa identificação rigorosa de quem é que desempenha melhor esta competência, o município ou a freguesia. E determinado isso, quem é que a desempenha melhor, com mais eficiência, com mais eficácia, logo com menor custo para o cidadão contribuinte, logo daí não há aqui nenhum problema, nenhum drama. Há excelentes exemplos no país no desenvolvimento desta matéria. E eu posso dizer-lhes que o meu município, que é um dos municípios, eu sou de Aveiro, para quem não sabe, que é um dos municípios com grandes dificuldades de ordem financeira, mantém o seu protocolo de competências em determinadas áreas com as freguesias e com as dificuldades, todos nós sabemos, no plano da tramitação processual, da transferência dos recursos financeiros, mas isso é outra matéria. Agora, claro que as competências podem ser, o Sr. Professor disse, podem ser, há um plano, eu conheço um exemplo no país, não vou citar aqui o nome, porque pode, mas conheço um exemplo no país em que há um elenco de competências, em que o município determinou um elenco de competências a delegar nas suas freguesias. E as competências escolhem, em função da sua especificidade, da sua dimensão, as pequeninas escolhem só algumas, as médias escolhem mais algumas e as maiores escolhem todas. E esse, eu acho que esse é o modelo perfeito. É um critério quantitativo dentro daquele conselho, dentro daquele conselho, em que funciona bem a articulação da competência, porque haverá um conjunto de competências, mesmo aquilo que está vertido no protocolo celebrado com a Associação Nacional de Municípios, pode não ser execuível pelas mais pequeninas freguesias. Então pode haver aqui uma diferenciação, quer das competências, quer da delegação de competências. Mesmo nas competências próprias, pode e deve haver, do nosso ponto de vista, uma diferenciação. Senhora Deputada, Idália Serrão. Do quê? A revisão? Isto terá a ver com, obviamente, com o novo quadro de competências. Como é que vai articular? Porque pode haver, se mantivermos a legislação vigente, nomeadamente no regime de permanência, a tempo inteiro ou a meio tempo, se o conjunto das competências transferir, nomeadamente em freguesias de média dimensão, ou até de pequena, tem que ter uma presença de desempenho diferente daquela que tem hoje. E nós temos que clarificar esta questão. Temos que clarificar esta questão em função dessa especificidade. O que nós gostaríamos também de ver, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, era que competências é que o Governo deseja de uma vez por todas. Aliás, é uma luta velha, Srs. Deputados. É uma luta velha do Conselho Diretivo da ANAFRE, junto de todos os Governos, para desenvolver e articular e transformar em lei própria da freguesia, competência própria da freguesia, aquelas que desempenha de forma delegada e que desempenha melhor e a menor custo. Todos nós sabemos que o menor custo está garantido. E, obviamente, e porquê é que fazemos isso? Porque elas não são de aplicação universal, nem todos os municípios articulam as competências com as suas freguesias, nem todos os municípios as entregam, as delegam, para a totalidade do mandato, fazem-no só ano a ano. E muitas vezes, quando as coisas não correm bem no relacionamento inter-instituições, freguesia e município, até são suspensas as delegações de competências, com problemas graves para as freguesias que tiveram que adquirir trabalhadores, contratar trabalhadores para desempenhar aquelas mesmas competências. E isso causa aqui problemas complicados no país. Também conhecemos bem, em alguns sítios, felizmente poucos, onde essa problemática surge. A senhora deputada Idália Serrão, só para ouvir dizer o que disse no início da sua intervenção, já valeu a pena estar aqui, porque já não é demagógico ter como exigência no início de uma carreira, ter como início a carreira ser autarca de freguesia. Eu quero dizer-lhe que só percebe isso quem por lá passou. Eu acho que um autarca de freguesia e um cargo, por mais importante que seja, e conhecemos grandes organizações a nível mundial, onde o Presidente do Conselho de Administração teve que passar por todas as áreas da sua grande empresa, da sua multinacional, e eu conheço vários casos, porque isso é fundamental para ser assertivo, para que as coisas corram bem, para que haja uma certa atitude de humildade perante o cidadão. Porque muitas vezes não é por mal. É a distância, o afastamento, as dificuldades em resolver tudo o que surge é que ocasiona esse afastamento, e entendo que não é nada demagógico dizer-se que seria bom, porque eu também o afirmo constantemente, que seria bom que todos os senhores deputados ou governantes ou presidentes da República, sejam quais forem os cargos, os mais altos cargos da nação, que tenham sido previamente, tenha tido uma experiência deste nível. O aperfeiçoamento da capacidade das juntas de freguesia. Nós somos muito capacitados no plano da criatividade, senhora deputada. Temos que ser muito criativos, porque os recursos que administramos são tão limitados, são tão insuficientes, que temos que ser forçosamente criativos e temos uma grande capacidade de mobilização de voluntariado. E daí que os senhores deputados têm que ter em conta, nas decisões de agregação de freguesias ou de diminuição do seu número, eu já ouvi falar aqui de reorganização, não estamos a falar de uma reorganização do território, estamos a falar da diminuição do número de freguesias. Então só, uma reorganização de território seria outra coisa. Porventura haveria diminuição de freguesias, alteração de freguesias, alteração de fronteiras de freguesias, freguesias passavam de concelho para outro concelho, haveria diminuição de municípios, mais municípios, enfim, isso é que era uma reorganização do território. O que estamos aqui a falar é a diminuição do número de autarquias, quer neste caso das freguesias. É do que estamos a falar. A capacidade das juntas de freguesia vai sendo aperfeiçoada pelas tais dinâmicas resultantes das dificuldades de ordem financeira e da mobilização e das dinâmicas próprias e pessoais dos eleitos locais na mobilização das boas vontades. E olhar para o número realmente, mas o senhor professor Carlos Abreu Marinho conhece bem a pessoa que eu vou citar, me diz 4.259 freguesias, são muitas freguesias, são demais. E essa pessoa que eu vou citar, sim, são demais que quê? Que quê? E eu digo, é o professor António Cândido de Oliveira, da Universidade do Minho, que diz isto. São demais que quê? As 4.259 freguesias. No plano financeiro, já foi aqui referido pelos senhores deputados, tem um peso no orçamento de Estado e uma lei das finanças locais que na sua, na pobreza do seu fundo de financiamento, nem sequer é respeitado. 0,1 no Orçamento de Estado de 2011, em 2012 ainda nem avaliámos isso. No plano da relação custo-benefício temos uma relação imbatível, 1:4. Está estudado cientificamente. Ainda não enviámos à Assembleia, à Comissão, ao Sr. Presidente, esta da Assembleia, a taxonometria desse estudo, que foi cientificamente desenvolvido em todo o país e está comprovado que a relação custo-benefício do trabalho da França é de 1:4. E, portanto, imbatível por qualquer outro nível da administração pública em Portugal. As freguesias são cada vez mais usadas, são, Sr. Deputado. Ainda ontem, estava já em Lisboa, uma funcionária minha me estava a telefonar a perguntar: temos aqui uma senhora com um aspecto muito complicado e que não tem dinheiro para comprar os medicamentos. Como é que fazemos? E resolvemos o problema. Mas são estes e muitos outros problemas daqueles que citou. Citou aqui uma coisa que eu nunca ouvi, que é o aconselhamento, a dirimição de conflitos entre casais desavindos. Até isso acontece. E citou isso porque com certeza já ouviu. E vizinhos, mas isso vizinhos é normal. Mas isso vizinhos... Isso é vizinho... É. Mas, ó, Sr. Deputado, é verdade, é muito importante, por mais risível que seja, por mais risível que seja para Vossa Excelência, garanto-lhe que é muito importante. A rejeição dos critérios, como dissemos, apenas contestamos e está aprovado e está contido no nosso documento das conclusões do Congresso, os critérios quantitativos, mas valorizamos, já haver reforma, os critérios qualitativos da identidade, do património, das relações de vizinhança, etc. Os critérios. E, obviamente, que para nós, no início deste debate, e têm presente os senhores deputados e o senhor Presidente tem isso bem presente, nós insistimos muito que qualquer reforma para avançar tem que assegurar a identidade da freguesia. Vossas Excelências, a identidade da freguesia, Vossas Excelências é que têm esse peso sobre os ombros para resolver. Senhor Deputado Altino Bessa, eu acho que disse o suficiente sobre o Congresso da ANAFRE. Quero dizer-lhe que no plano pessoal também não gostei do que se passou. Mas isso já está dito onde tinha que ser dito e a quem tinha que ser dito. No plano pessoal também não gostei do que se passou. É óbvio que a ANAFRE sempre soube receber os seus convidados. É óbvio que aquele momento foi um momento menos feliz, mas que também resulta do ambiente criado à volta deste debate e da linguagem usada em determinados momentos, que porventura não terá sido a mais feliz também, a propósito de uma reforma que exige uma argumentação muito cuidada, muito bom senso e uma grande capacidade de diálogo à volta do tema. Como disse já há pouquinho, já respondi, não se trata de uma reorganização de território, mas tão só de uma diminuição do número de freguesias. O memorando de entendimento, é verdade que... Eu há bocadinho não disse aos senhores deputados e acho que nunca tive oportunidade de dizer, vou citá-lo aqui, e se disse peço desculpa. Quando foi do debate com a Troika, numa reunião marcada numa madrugada de sábado para as 3 da tarde, estava presente a Associação Nacional de Municípios e estava presente a ANAFRE e o Governo português. Os senhores da Troika, quando ouviram a explicação, quando quiseram saber o que é que nós desenvolvíamos, que atividades desenvolvíamos, e quando referimos os recursos que administrávamos para desenvolver essas atividades, os senhores não sorriram, não fizeram nenhum comentário. Como sabem, são pessoas muito circunspectas. Mas depois, nesse momento, houve uma abertura de semblante tipo sorriso Mona Lisa, vocês já percebem isto, como quem diz, os senhores não significam nada. Não disseram nada, mas eu entendi isso. Os senhores não significam nada na situação atual de Portugal, nem pesaram em algum momento na situação de descontrole das finanças públicas em Portugal ou no endividamento do país. Não somos parte desse problema.
Colegas, eu agradeço que deixem terminar.
Eu lamento.
Colegas, eu agradeço que deixem terminar o Sr. Presidente da ANAFRE. A exposição que está a fazer foi em estado normalmente, com toda a lisura, por Vossas Excelências, deixem-no acabar.
Provavelmente não estarei nos meus melhores dias, sinto-me um pouco adoentado, peço desculpa.
Os seus deputados é que têm
peço
de
desculpa, enfim, deveria estar melhor, mas é o que é possível neste momento. A redução também referiu, e é verdade que o memorando de entendimento refere na sua versão original, mas isso não é matéria que nos diga respeito, redução significativa de municípios e freguesias. Mas isso não nos diz respeito. As conclusões, é um entendimento de Vossa Excelência, as que são contraditórias, é um entendimento de Vossa Excelência, está no seu direito. Nós entendemos que elas estão em linha, têm uma linha de coerência com a nossa, as posições que temos vindo a assumir no terreno e nos debates. Quanto à reforma de Lisboa, Sr. Deputado, desde logo não é compaginável, não é comparável a especificidade da questão de Lisboa com o resto do distrito. Com o resto do país. Eu já fui deputado, senhores deputados, e apetecer-me ia fazer um comentário, mas não o devo fazer. Não devo. Quero dizer-lhe que gostaríamos imenso a haver reforma, primeiro, que as freguesias viessem efetivamente a ter as competências que Lisboa, com salvaguardando as diferenças que as freguesias de Lisboa vão ter. E depois que os recursos fossem majorados, como vão ser majorados os recursos das freguesias de Lisboa. Isso é o que nós não vimos em lado nenhum, nem vimos escrito. Nem vimos escrito em lado nenhum, nem nas, apesar de termos abordado esta questão sistematicamente. Quanto às novas competências, é que são aquelas que essencialmente resultam do protocolo de entendimento, no memorando de entendimento, do protocolo celebrado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que são, em geral, aquelas que já hoje, de uma forma geral, no país, desempenhamos com mais competências ou menos competências que as freguesias desempenham sistematicamente. A senhora deputada Paula Santos, já sabemos que esperamos estar todos enganados, que o 2012, afinal, nos engane no fim, dizer, afinal, não foi tão mau como nós pensávamos, e especialmente do ponto de vista das freguesias no plano financeiro, vai ser mais um ano de redução, porque nós vimos reduzidos os nossos recursos em sede de Orçamento de Estado, por comparação com o anterior, 5%, mas por comparação com os nossos direitos, 8,1%. E isto acontece há vários anos, o que quer dizer que a Assembleia da República, esta Comissão de Poder Local, os senhores deputados em geral, têm responsabilidades, deixam passar uma violação da lei das finanças locais, que não devia ser permitida. Depois de termos tido que tomar a atitude, há dois anos, de colocar o Estado português nos tribunais e ir até ao Tribunal Constitucional com a nossa ação, e depois, na douta decisão do Tribunal Constitucional, o argumento foi de que não havia provimento para o nosso recurso, porque a decisão tinha sido política e não era da competência daquele Tribunal. Eu, que sou um humilde autarca de freguesia, fico-me por aqui quanto ao entendimento destas questões. As freguesias que citou, se fossem aplicados aqueles critérios que estão no documento verde, de facto haveria, mas obviamente que o documento verde também para nós está interiorizado, que é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. O Governo diz isso e eu tenho o dever, que é em consciência, é isso que eu penso, de dever que o documento verde foi, para nós já é passado, foi um ponto de partida para o debate. Porventura é importante. Não tem só aspectos negativos, tem aspectos positivos. O mais positivo de todos é que a sociedade portuguesa ficou de consciência mais alerta para a realidade de freguesias em Portugal. E muito importante para mim, com muita satisfação, para nós todos da ANAF, as universidades portuguesas, que debateram, talvez os senhores deputados nem todos tenham conhecimento disso, mas o senhor Presidente participou em algumas, e aqui há vários deputados presentes, debateram este assunto de modo próprio, por sua iniciativa. E foi muito importante poder fazer este debate também no meio académico, porque, do ponto de vista das freguesias, o documento verde teve também esse lado positivo. Com certeza que as freguesias já não serão mais olhadas como eram até agora, até porque muitas pessoas do meio académico tiveram a humildade de reconhecer que não tinham a noção do que faziam as freguesias, das competências que desempenhavam e que recursos administravam. Muitos tiveram a humildade de o afirmar de alto e bom som. Não vai resolver problema nenhum, é óbvio, nomeadamente o da dívida, Sr. Deputado. Nem do déficit, as freguesias não têm. Depois dizer-lhes, não tenho, alguém colocou, penso que foi o Sr. o Sr. Deputado do CDS-PP colocou aqui a questão do endividamento das freguesias. Se não foi, peço desculpa, não foi. Alguém levantou aqui este problema. É um trabalho que estamos a iniciar o desenvolvimento, mas podemos dizer que estamos tranquilos nesta matéria. As freguesias não têm significado também do ponto de vista do endividamento, até porque não podem. É, mas há aqui um ou outro caso que configura alguma questão. Não podem, mas também não tem significado desse ponto de vista. Os contactos entre o Governo e a ANAFRE até à data do Congresso foram frequentes. Tivemos algumas reuniões onde fomos dando, não apresentámos, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, não apresentámos, é verdade, nenhuma proposta ou contraproposta ao documento verde, mas fomos dando a nossa opinião no desenvolvimento do documento verde. E quero dizer-lhes, no plano das freguesias rurais, o documento verde de algum modo assume algumas posições que nós fomos transmitindo. Desde aí até agora não houve reunião, mas está marcada para hoje mesmo, às 14h30, uma reunião com o Governo para continuarmos esta problemática. Esperamos conhecer a proposta de lei, não sei se já existe, se não, sobre esta questão. O Governo conhece as conclusões, mas só esta tarde lhes apresentaremos formalmente, mas conhecem porque no dia do encerramento do Congresso nós entregámos as conclusões ao Sr. Ministro Miguel Relvas e ao Sr. Secretário de Estado Paulo Júlio. Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, agradecemos esta posição também quanto aos critérios quantitativos, nomeadamente, que isto está aprovado, também teve esse lado positivo. O debate que aconteceu no país deu para consciencializar os agentes e as pessoas que têm a competência para decidir de que os critérios quantitativos não poderiam ser ou tão valorizados quanto são a ser, deviam ser, era mesmo critérios como orientadores do debate e tão só como isso e não como fator de decisão definitiva. Referiu bem as freguesias da periferia, não só as do interior, aquelas que têm identidade própria, mas também as da periferia são freguesias porventura muito causticadas, primeiro porque normalmente têm maiores problemas de ordem social, depois porque são muito pressionadas pelas respectivas populações e também têm dificuldades de recursos, tendo frequentemente grandes populações a quem acorrer e a resolver. Estas são as questões principais. O peso do Orçamento de Estado, referi bem, é 0,1, e as questões também que colocou da auscultação das populações, para nós a forma formal de resolver esta problemática é auscultando as Assembleias de Freguesia e as Assembleias Municipais. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um gosto tê-lo aqui. Acho que os seus esclarecimentos contribuíram também para que nós fiquemos mais conscientes destes problemas. Sabemos também que o Governo irá apresentar a proposta dos critérios, não é? Estabiliza os critérios. Quando isso acontecer, obrigatoriamente teremos de ouvir também a ANAFRE, portanto, tê-los-emos cá outra vez. E, portanto, ficamos a aguardar essa próxima reunião. Muito obrigado, obrigado e bom trabalho. Obrigado.